Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a sua emissão vespertina em português. Sábado, 21 de abril de 2018, votos de um excelente sábado para todos. Na apresentação da emissão está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, os nossos votos de um bom sábado. Estamos a transmitir em direto dos estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a Pidjigiti, a capital FM em Bissau, a rádio comunitária em Bafatá e a rádio Sitchanoku em Gabu. Na emissão deste sábado, para além de termos aqui as notícias do Vai Pelo Mundo, no espaço de Angola, a situação dos jovens angolanos em termos sociais. Na segunda meia hora, como habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui estou, sou a Márcio Miguel e apresento as notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou por meio de um Twitter que o progresso está sendo feito por todos, ao comentar que recebeu a declaração do líder norte-coreano Kim Jong-un de que suspenderá de imediato testes nucleares e de mísseis balísticos. Por meio do outro tweet, Trump já havia dito que a Coreia do Norte concordou em suspender todos os testes nucleares e fechar um importante local de teste. Esta é uma notícia muito boa para a Coreia do Norte e o mundo. É um grande progresso. Ansioso por nosso encontro, escreveu Donald Trump no Twitter. Trump e Kim Jong-un deverão ter uma cimeira neste semestre, na qual é esperado que o fim do programa nuclear norte-coreano esteja no centro das atenções. Ontem, as autoridades da Coreia do Norte anunciaram a suspensão de testes nucleares. O anúncio da Coreia do Norte de suspensão do seu programa nuclear e de mísseis balísticos foi visto com ceticismo por muitos sul-coreanos neste sábado, realçando o risco político para o presidente da nação que patrocina a mais recente tentativa de paz na Península, escreve a agência de notícias Reuters. A Coreia do Norte vai imediatamente suspender os seus testes nucleares e de mísseis e desmontar a sua instalação de provas nucleares, buscando a partir de agora o crescimento económico e a paz, informou a imprensa estatal norte-coreana ontem. Mas no Sul, que tecnicamente está em guerra com o vizinho, muitas pessoas mostraram ceticismo sobre a sinceridade do anúncio e ressaltaram a necessidade de cautela. Uma declaração é apenas uma declaração, disse o estudante Kim Han-nuri, de 23 anos, no centro de Seul. Ele acrescentou que, a não ser que eles mudem totalmente o seu sistema ditatorial, não creio que possamos confiar totalmente no que a Coreia do Norte diz, já que não é um país normal. Não acredito que possamos construir relações diplomáticas normais e nossa segurança não pode ser garantida. Os sul-coreanos viveram por décadas sobre ameaça de guerra com um vizinho hostil e agora nuclear. Eles também testemunharam várias tentativas de reconciliação. Entretanto, pesquisas sugerem que os sul-coreanos estão indiferentes quanto a uma ameaça de guerra, com maiores preocupações com temas do cotidiano, como o emprego e pressões que acompanham o rápido desenvolvimento do país desde a década de 1950. Antigos presidentes dos Estados Unidos estão entre as centenas de pessoas que prestam homenagem neste sábado à ex-primeira-dama Barbara Bush, que morreu na terça-feira aos 92 anos de idade. Era a 41ª, ou melhor, era a 40ª, era a esposa do 40º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, e mãe de George W. Bush, o 40º presidente do país. Além do seu marido e filho mais velho, os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton estão no funeral de Bush na Igreja Episcopal St. Martin, na cidade de Houston, no sul do Texas. Bush e seu marido começaram a frequentar a mesma igreja depois de se mudarem para Houston na década de 1950. A primeira-dama Melania Trump irá também participar, ou melhor, participa no funeral, assim como as antigas primeiras-damas Michelle Obama e Hillary Clinton. Barbara Bush será enterrada na Biblioteca Bush do Texas, na A&M University, a cerca de 160 km de Houston, onde Ruben, sua filha de 3 anos, foi enterrada em 1953. Uma pessoa foi morta neste sábado quando a polícia de Madagascar disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes da oposição contra as novas leis eleitorais na capital, Antananarivo. Esta é uma notícia que iremos desenvolver no próximo bloco de notícias. A condição social dos jovens em Angola continua a levantar vários debates, mas as autoridades não se mostram disponíveis em apresentar soluções para os fenómenos de desemprego e da prostituição. Este é o tema que destaca o nosso colaborador em Luanda, Arondipa, que irá seguir logo após o anúncio do programa Angola Fala Só, nesta página de sábado.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina, sábado, 21 de abril de 2018.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América desta sua emissão vespertina em português.
As políticas do governo angolano para a juventude continuam sem uma definição que possa traduzir na prática as promessas feitas para uma melhor integração social, 6 meses depois de João Lourenço assumir a presidência da República. A juventude angolana vive nos últimos anos uma realidade sem rumo, marcada sobretudo pela falta de emprego à escala nacional, o que reflete os altos índices de criminalidade nos principais centros urbanos. Por outro lado, o fenómeno da prostituição tem vindo a assumir proporções alarmantes. A ausência de soluções e de perspectivas para se inverter este quadro aprofundou ainda mais esta crise de valores que tomou conta da geração jovem, que procura desesperadamente o seu destino. Por ocasião do contestado aniversário da juventude angolana, assinalado no passado dia 14 de abril, as autoridades angolanas não foram capazes de transmitir uma mensagem de esperança aos jovens, causando mais frustrações e descontentamentos. Preocupado com a realidade dramática dos jovens angolanos, o presidente da República, João Lourenço, recebeu esta semana em audiência alguns membros do Conselho Nacional da Juventude, a plataforma que integra várias organizações juvenis, um encontro que não definiu um horizonte de esperança. A linha de crédito de 4 mil milhões de kwanzas, aprovada o ano passado para financiar projetos de jovens empreendedores, também engrossou a lista de vários casos de corrupção, cujos beneficiários são desconhecidos. O secretário do Comitê Nacional da JMPLA, braço juvenil do Partido no Poder, diz que a sua organização também está preocupada com a situação difícil por que passam a maioria dos jovens angolanos. Sérgio Luta Rescova reforça o apelo à direção política do país para prestar uma maior atenção para esta realidade.
E só por isso nós, em concreto, como ações da JMPLA, nós estamos a apostar na multiplicação dos nossos centros de formação profissional, em algumas atividades que nós pensamos que são de empregabilidade para atenuar a problemática do desemprego da juventude, particularmente no domínio da informática, que temos alguma experiência de formação profissional, e outras áreas de atuação, como a mecânica, que também estamos a fazer alguns centros de formação a nível do país. Mas, tal como disse, e muito bem, a questão do emprego deverá ser sempre um reflexo do desempenho da nossa economia. O que nós apelamos é que o Executivo continue a evitar os esforços necessários para que a melhoria das situações económicas do país possa se traduzir na robustez das nossas empresas, porque essas sim é que são o principal foco de empregabilidade. E por essa razão, nós temos estado a fazer também um apelo em relação à formação técnico-profissional. E a formação técnico-profissional, para nós, é uma forma de permitir que o jovem tenha uma formação que o possa fazer inserir na atividade produtiva. A esse respeito, a JMPLA também defende a necessidade do melhoramento da relação das instituições do Estado com os jovens que exercem atividades precárias na rua e não só. Referimos-nos, por exemplo, aos jovens que exercem atividade de taxista, atividade de mototáxi e até mesmo os vendedores ambulantes. É necessário que estes tipos de atividades que ocupam e dão renda a muitos jovens devem ser cada vez mais adequadas à lei, devem merecer do Estado cada vez mais atenção e proteção e certamente fazer-se também o trabalho de acompanhamento e repressão de práticas negativas no exercício dessa atividade. Mas a JMPLA defende que devemos não só pautar pela legalização dessas atividades, mas também evitar todos os constrangimentos que às vezes esse grupo de jovens relacionados com mototaxistas e ambulantes têm tido no exercício da sua atividade. E pensamos que aqui o diálogo e o acompanhamento e a manutenção da autoridade do Estado são pressupostos que podem ser adequados para que esse jovem que exerce a sua atividade na rua possam ser protegidos e a sua atividade deixa de ser uma atividade de risco, deixa de ser uma atividade que traga prejuízos e, acima de tudo, seja uma atividade que dê a renda, porque muitos deles vivem disto, mas também que seja feita com dignidade para que não se ponha em causa outro tipo de valores.
O acesso à habitação, uma preocupação atual da juventude, não tem merecido uma abordagem inclusiva para beneficiar os mais necessitados. Sérgio Luderskova defende facilidades no acesso à habitação para os jovens e saúda as medidas de redução dos custos que as autoridades angolanas têm vindo a implementar.
E devemos lembrar que está em vigor uma referência legal que permite que, e orienta as estruturas do Estado a direcionarem para os jovens cerca de 30% daquilo que são as habitações existentes nas centralidades e outro tipo de unidades habitacionais que foram construídas no âmbito do Plano Nacional de Formação, perdão, no âmbito do Plano Nacional de Habitação. O que é que a JMPLA apela? A JMPLA apela que cada vez mais este pressuposto dos 30% de habitação direcionada ao jovem seja cumprida na sua íntegra e que também se facilitem os mecanismos de acesso à habitação para aqueles jovens que têm a possibilidade de fazer o seu pagamento daquilo que são as suas necessidades habitacionais. Igualmente, felicitamos o facto de ter-se feito uma redução em relação àquilo que são os custos das habitações ao nível dos programas habitacionais do Estado. Mas apelamos que o número de casas que não estão habitadas atualmente devam ser ocupadas o mais rápido possível e que se atribua aos jovens que têm condições de pagar para evitar degradar-se, porque o tempo que fica muitas dessas habitações sem ser utilizado pode causar a sua degradação e isto não é satisfatório, porque é uma forma de aplicar mal aquilo que é o dinheiro do Estado e também desvalorizar o esforço que foi feito para que existissem essas habitações. Igualmente, em relação ainda à habitação, uma das grandes soluções que nós, como JMPLA, defendemos é a implementação, o mais rápido possível e com uma dinâmica melhor, das políticas de autoconstrução dirigida, mas que tenha como pressuposto a existência de infraestruturas devidamente organizadas para que essa autoconstrução dirigida não seja só na ótica de atribuição de terrenos ou de parcelas habitacionais. Tem que ser terrenos, sempre que possível, infraestruturados para que as construções que sejam feitas aí tenham não só maior qualidade, mas também no futuro não haja constrangimentos diversos e que tornam, às vezes, esse tipo de áreas muito pouco urbanamente organizadas.
Por sua vez, o líder da Juventude Patriótica, organização juvenil da coligação Casa CE, fala dos fatores que impedem o espírito inovador e empreendedor da juventude angolana. Rafael Aguiar defende a despartidarização das instituições do Estado para estarem ao serviço dos angolanos.
Temos que investir mais no setor da saúde, isto vai gerar emprego. Temos que investir mais no setor da indústria, portanto, sobretudo agroindústria, isso vai gerar emprego. Temos que investir mais na hotelaria e turismo, isso também pode gerar mais emprego. Enquanto, portanto, não se investir nessas grandes áreas, que geralmente geram emprego noutros países, fundamentalmente a camada juvenil, nós dificilmente, portanto, teremos mais postos de emprego para a própria juventude. Um outro último aspecto para gerarmos emprego: temos que investir no empreendedorismo, na criatividade e no espírito inovador dos jovens, porque mesmo com essas medidas todas que eu disse, muitos ainda estarão sem emprego, mas eles mesmos, com o investimento do Estado para o empreendedorismo, a criatividade, o espírito inovador, os próprios jovens vão gerar emprego. Para fazermos isso, precisamos despartidarizar o país. Os jovens não podem continuar a acreditar que, mesmo sendo empreendedores, inovadores, pessoas engenhas, só podem obter crédito se estiverem filiados a um partido político, se tiverem confiança político-partidária. Esse é o principal fator que trava o espírito inovador e empreendedor da juventude. Resumindo, havendo investimento para o setor da educação colossal, perto das estimativas que estão aprovadas ao nível da SADC, ou mesmo ultrapassando, se haver um investimento colossal no setor da saúde, se haver um investimento forte na indústria, na agroindústria, se haver um investimento forte na hotelaria e turismo, e se investirmos na despartidarização do Estado e na criação do espírito empreendedor, na meritocracia, nós teremos criado as condições para fomentarmos os postos de emprego que vão gerar desenvolvimento sustentável, que vai resultar na melhoria das condições de vida dos cidadãos, e isso terá, em última instância, o bem-estar espiritual, material, econômico e social de todos os angolanos.
Rafael Aguiar não está de acordo com o modelo de construção de habitações adotados pelas autoridades angolanas, que, do seu ponto de vista, beneficiam apenas um número insignificante de jovens.
Que esse modelo das centralidades não resolve o problema da habitação dos jovens. Esse modelo pode resolver o acesso à habitação de uma parte insignificante da elite juvenil, mas não resolve o problema de toda a elite juvenil, sobretudo de todos os jovens, que é a pretensão da Casa CE. Temos que combinar um conjunto de medidas. A construção das centralidades deve ser copulado, deve ser realizado concomitantemente com a construção ou a autoconstrução dirigida dos jovens. Com, portanto, medidas de natureza financeira ou bancária que permitam acesso ao crédito à habitação. E com um problema que está estritamente relacionado, que é o problema do emprego. Porque se nós conseguimos fomentar emprego, se conseguirmos efetivamente implementar um programa de autoconstrução dirigida, e se conseguirmos tomar medidas coordenadas que visam acesso ao crédito, nós resolvemos o problema. Porque o jovem tem dinheiro, tem salário, quer no setor privado, quer no setor estatal, quer por conta própria, e o Estado vai fazer os loteamentos, criar as condições infraestruturais para que os jovens edifiquem residências, têm acesso ao crédito, e os jovens realizam, portanto, o seu sonho, que é de construir uma casa, vão pagando normalmente. Aqueles que não estão vocacionados para isso, ou que não pretendam ir por este caminho, acedem às casas na centralidade, também do mesmo modo, e deste modo nós estaremos a resolver um problema básico que traz dignidade à juventude, que traz estabilidade psicoemocional e que concorre para maior rendimento dos jovens em todos os setores.
Os grandes males que afetam hoje a juventude angolana precisam de grandes soluções que passam pela vontade política de quem assume o poder em Angola. É com esta perspectiva que o líder da Plataforma Juvenil para a Cidadania, Walter Ferreira, defende que o atual governo precisa de conhecer os reais problemas da juventude.
E é importante que, neste atual contexto, com a liderança do presidente João Lourenço, é importante que o presidente da República consiga perceber o alcance e os desafios da juventude. Consiga perceber que a sociedade civil é uma força fundamental para a democratização da vitalidade do espaço público. E nós precisamos de alargar o nosso espaço de intervenção, precisamos de democratizar a nossa sociedade. Isto vai depender dos sinais que o próprio Estado vai dar à juventude, mas também precisamos de, efetivamente, melhorar alguns órgãos que acabam por representar a legitimidade da juventude. Temos alguma expectativa de que, com a atual liderança do presidente João Lourenço, enquanto titular do Poder Executivo, consiga, efetivamente, corresponder com os grandes anseios da juventude. Mas isso vai passar por se alargar de forma descomplexada a discussão da juventude. Porque todos os atores devem estar envolvidos no processo de auscultação. E aqui o formato terá de ser alterado. O Presidente da República, enquanto Chefe de Estado, deve ter a apreciação ou deve ter a sensibilidade de ouvir todas as forças da juventude, todas as sensibilidades, para que os cenários de contribuição às políticas públicas, para que os mais diversos problemas que apoquentam a juventude possam ser resolvidos com a intervenção do Presidente da República. Mas eu também gostaria de dizer aqui que a Plataforma Juvenil para a Cidadania é um movimento social e nós temos nos caracterizado como sendo uma organização que está a protagonizar aquilo que nós chamamos como cidadania alargada. A cidadania alargada é efetivamente aquela cidadania que vai trazer uma consciência coletiva. E é esta consciência coletiva que nós queremos levar aos jovens, que nós queremos que os jovens despertem para que consigam reivindicar melhor os seus direitos, mas que também consigam participar de forma patriótica, de forma mais criteriosa no processo democrático que o país vive.
Finalmente, Walter Ferreira é de opinião que a criação de uma legislação nacional para a juventude pode ser um instrumento válido e inclusivo para responder e resolver as grandes preocupações da juventude.
Que seja uma referência, um símbolo, mas que acima de tudo seja um diploma, que seja um documento, que seja vinculativo, mas que antes de tudo seja consensual. Isso vai passar por as novas discussões forem discutidas dentro de um paradigma novo. Por isso é que eu volto a repetir. Os modelos do passado, os conteúdos do passado, o paradigma do passado, não se pode arrastar para o paradigma da atual liderança do Presidente da República. Seria ideal que Sua Excelência Presidente da República, João Lourenço, pudesse compreender a atuação dos movimentos sociais, que pudesse compreender a sociedade civil alternativa, porque veja que nós temos aqui uma sociedade civil alternativa, porque nós temos organizações da sociedade civil que estão previamente identificadas como um banho de multidão da juventude que se mobiliza para festividades, para passeatas dos partidos políticos, fundamentalmente do partido no poder, o MPLA, mas nós precisamos de democratizar a sociedade, precisamos de libertar a nossa sociedade e nós precisamos de ter uma sociedade civil forte, uma sociedade civil participativa, uma sociedade civil integradora de valores, uma sociedade civil que efetivamente consiga identificar os grandes problemas, traga contribuições ao governo e que efetivamente seja uma sociedade civil que melhore o ambiente da discussão política, da juventude e que, em nome da juventude, nós possamos ter grandes momentos bons para que nós, os jovens todos, possamos sair a ganhar. Por isso é que é importante que tenhamos um paradigma com um conteúdo próprio, com um conteúdo novo. Como é que a liderança do Presidente da República vai lidar com a juventude? Como é que a liderança do Presidente da República vai resolver os tamanhos problemas da juventude, os inúmeros problemas da juventude? Como é que os vai resolver? Vai os resolver, por um lado, com políticas públicas, mas por outro lado, vai os resolver se conseguir ouvir e perceber o alcance, a alma das mais variadas organizações juvenis da sociedade civil no seu todo. Agora esperamos que, efetivamente, o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, possa alargar a discussão com a juventude e, acima de tudo, possamos discutir os paradigmas para um contexto atual. Porque os modelos ficam ultrapassados em função dos atores. Nós tivemos no passado uma liderança do presidente José Eduardo dos Santos. Tivemos modelos próprios, tivemos paradigmas próprios. Temos é que discutir se os paradigmas do passado, da liderança do antigo presidente da República, se vão adaptar nos paradigmas presentes. Portanto, vivemos um novo contexto político e o presidente da República terá de ajustar esta sua nova liderança, esta sua forma de ser e de estar na governação, na vida pública, com um novo paradigma. E este paradigma deve ter um conteúdo. E este paradigma deve ser discutido efetivamente com todas as forças vivas da juventude, sem os interlocutores habituais. Este foi um dos grandes problemas que tivemos no passado.
Walter Ferreira, Rafael Aguiar e Sérgio Luta Rascova foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos voltar a falar de jovens. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. De segunda a sexta, podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. Agora, espaço para a música, a de uma jovem, Anaís, com Não Mereço. Yeah. A Voz da América, emissão vespertina em português, é 21 de abril de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. A votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a PGQD, a capital FM em Bissau, Bafatá. Em Bafatá, a Rádio Comunitária, e em Gabu, a Rádio Sitchanoukoum. Dentro de minutos, como habitual, aos sábados, as últimas novidades musicais. Para já, uma volta pelo mundo em notícia.
Novamente aqui estou com as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou por meio de um Twitter que o progresso está a ser feito por todos ao comentar que recebeu a declaração do líder norte-coreano Kim Jong-un de que suspenderá imediatamente testes nucleares e de mísseis balísticos. Por meio de outro tweet, Trump já havia dito que a Coreia do Norte concordou em suspender todos os testes nucleares e fechar um importante local de teste. Esta é uma notícia muito boa para a Coreia do Mundo e para o mundo. É um grande progresso. E frisou: estou ansioso pelo nosso encontro. Trump e Kim Jong-un deverão ter uma cimeira ainda neste mestre, na qual é esperado que o fim do programa nuclear e balístico da Coreia do Norte esteja no centro das atenções. Ontem, as autoridades da Coreia do Norte anunciaram a suspensão de testes nucleares. Uma pessoa foi morta neste sábado 21, quando a polícia de Madagascar disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes da oposição contra as novas leis eleitorais na capital Antananarivo, reporta a agência de notícias Reuters. Os manifestantes da oposição dizem que tais leis foram projetadas para bloquear o seu candidato nas eleições presidenciais deste ano. Trata-se de apoiantes de Marc Ravalomanana, ex-líder daquele país africano junto ao Índico. Citada pela Reuters, Olivati Rakoto, diretora do Hospital Josep Raviomanji, Adriano Lova, disse que eles receberam 17 pessoas com ferimentos nesta manhã. Uma pessoa veio, mas não podemos fazer nada por ele, disse Rakoto, em referência à pessoa que perdeu a vida. Ela não deu detalhes sobre a natureza das lesões, mas algumas testemunhas disseram que alguns ferimentos foram causados por bombas de gás. Não houve comentários de imediato da parte do governo, como também da polícia. Antigos presidentes dos Estados Unidos estão entre as centenas de pessoas que prestam homenagem neste sábado à antiga primeira-dama Barbara Bush, que morreu na terça-feira aos 92 anos de idade. Era a esposa do 41º presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e mãe de George Bush, o 43º presidente dos Estados Unidos. Além do seu marido e filho mais velho, os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton estão no funeral de Bush na Igreja Episcopal de St. Martin, na cidade de Houston, no sul de Texas. Bush e seu marido começaram a frequentar a igreja depois de se mudarem para Houston na década de 1950. A primeira-dama Melania Trump também participa na cerimónia, assim como as antigas primeiras-damas Michelle Obama e Hillary Clinton. Ela será enterrada na Biblioteca Bush, no Texas, na Universidade IM, a cerca de 160 km de Houston, onde Robin, sua filha de 3 anos, foi enterrada em 1953. Robin perdeu a vida por causa da leucemia. Por escolha da malograda, o elegio fúnebre foi orientado pelo seu filho Jeb Bush, que foi governador da Flórida. E assim foi este segundo bloco de notícias nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Lá perto para o final, apresentarei o resumo das notícias a esta hora.
Obrigada às notícias do mundo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português é sábado 21 de abril de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui na primeira meia hora de jovens angolanos e da sua situação social. E domingo, claro, saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar, domingo, claro, com um dos nossos amigos ouvintes. Ele vai ser de São Tomé e Príncipe. Esperamos assim voltar a ter-vos amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, a música americana é o Top Ten.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América. A partir de Washington DC, a Ana já saltou ali do outro lado da cadeira.
Exatamente, ela apareceu aqui com uma energia. Convosco está a Mayra de La Saleta na Guedes e Dan Brown está na consola. E Mayra, as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui todas as semanas e as notícias do showbiz também.
É, Ana, e vamos começar com o cinema. Fala-se do cantor Ed Sheeran como um dos escolhidos para um filme sobre os Beatles.
Eu não tenho comentários a fazer, já te os fiz em privado, nem vou fazer mais.
Ed Sheeran já participou em algumas produções como o Jogo dos Tronos e o Bebê de Bridget Jones, portanto ele já está habituado a estas leads do cinema. E para o filme sobre os Beatles, pode ser que Sheeran também contribua com a sua música.
Estamos já a ouvir One Last Time de Ariana Grande. A cantora tem novo single, informação que obtivemos através do seu Instagram No Tears Left to Cry. É o nome da música da cantora, que já não lançava novo álbum há algum tempo, Mayra.
Vamos continuar a ouvir One Last Time, porque No Tears Left to Cry ainda não está disponível para as rádios.
E Beyoncé anunciou que vai doar $100,000 em bolsas de estudo para universidades tradicionalmente negras aqui nos Estados Unidos.
O anúncio acontece dias depois da apresentação da cantora no Coachella, em que a cultura negra foi homenageada. E Ana, só que uma adenda, é Beychella a partir de agora.
Pronto. As bolsas fazem parte do programa Homecoming Scholars Award, criado através da iniciativa filantrópica da cantora chamada Be Good, é assim, não é?
É.
E vai converter a doação em 4 bolsas de estudo de $25,000 para alunos da universidade. Também não vão muito longe, mas a Universidade Xavier da Louisiana, da Universidade Wilberforce do Ohio, da Universidade Tuskegee no Alabama e da Universidade Bethune Cookman na Flórida.
Mas Ana, $25,000 ajuda.
Não, paga um ano.
Exatamente, paga um ano. Ai.
Mas antes da gente avançar para o próximo, fica aqui o rap da Beyoncé. Vamos lá pagar os 4 anos da universidade.
Sim,
que é
cara, Beyoncé.
Só os $100,000 que ela vai distribuir por 4.
Isto não é nada.
Serviriam para pagar a um estudante.
Um estudante,
um
exatamente.
Todo, né? Mas
assim,
pronto.
Os nossos ouvintes do outro lado devem estar a pensar em que a ganda Beyoncé. Ah, não necessariamente. É bom dar dinheiro. Mas pelo menos completar a ação seria melhor. Este é Get Body de Beyoncé, o que nós estamos a ouvir.
E para os fãs de Prince, vem algo que vão gostar com certeza. O livro de memórias em que Prince estava a trabalhar nos meses que antecederam a sua morte deverá ser lançado ainda em 2018.
O cantor, que morreu em 2016 aos 57 anos, havia entregue apenas cerca de 50 páginas da obra, que deverá chamar-se The Beautiful One, em alusão a uma das suas músicas.
E a semana que passou ficou para a história da música, mais especialmente para o hip-hop e a cultura urbana.
Beyoncé deu novo nome ao Coachella, fala-se em Beychella.
E Kendrick Lamar conquistou um Pulitzer e fez história.
Ele é o primeiro Pulitzer rapper, destronando o jazz e a música clássica da categoria. E com um ano quase a meio, não é? Pode ser que 2018 ainda sorria mais a Kendrick Lamar.
Lamar lidera ao lado de Bruno Mars e Ed Sheeran na lista de nomeados aos Billboard Music Awards de 2018.
Estamos a ouvir Love, Kendrick Lamar.
Stroke overseas. I know what you need. Already on 10, all money come in. All feeling go out. This feeling don't drought.
Ainda sobre os prémios da Billboard, que se realizam dia 20 de maio deste ano, vale a pena destacar que na luta pelo melhor artista está Taylor Swift sozinha como mulher a competir com Sheeran, Mars e Lamar.
Mas Mayra, temos a dizer que ela lançou Reputation, tudo bem, mas não se pode dizer que este é o melhor ano para Swift. A concorrência tem sido bem feroz.
Tem sim, Ana. Eu gostava de ter visto uma melhor Swift, mas ela não foi capaz, pelo menos não até agora.
Vamos ouvir Blank Space, Taylor Swift. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play.
Esta música ainda bate.
It's gonna be forever, exatamente. E na onda dos candidatos a um prémio do Billboard estão os 21 Savage.
Eles estão nomeados a apenas uma categoria, de melhor artista revelação, cuja concorrência, mais uma vez, também não vai ser fácil de bater.
Camila Cabello, Cardi B, Khalid e Kodak Black são os outros candidatos. Apostas, apostas.
Ana, eu estou aqui Cardi B.
E parece que vem aí música nova de Rihanna, a princesa das Barbados. A estrela publicou uma foto enigmática nas redes sociais que parece anunciar uma novidade, mas não deixou mais pistas até o momento em que viemos para o estúdio.
E verdade seja dita, fãs e não só, todos agradecemos que venha a nova música da princesa dos Barbados. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds. Ana, só uma outra perguntinha para si.
Aham.
Sabia que há a versão em que zomba deste Diamond?
Não sabia, mas vou-te dizer uma coisa. Sempre pensei, há uma altura em que ela parece dizer meu Deus. Sempre achei que ela dizia meu Deus. Não diz, mas sempre achei. Portanto, também pode ter a versão que zomba, porque não?
É feita pelo Caixa. Mas vamos a outras coisas, então.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, o Walkie Talk. Kit dos Micos, com a participação de Drake, entrou na semana passada e continua aqui em décimo lugar.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com e a Voa também está nas redes sociais:
Facebook, Instagram e Twitter. Walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, woo, walk it like I talk it, walk it like I talk it, ayy, walk it like I talk it, walk it like I talk it, yeah, take my shoes and walk a mile, something that you can't do, woo, hey, big tops of the town, big boy gang moves, I like to walk around with my chain loose, chain, chain, she
just bought a new ass, but got the same booze. Same booze. Whipping up dope scientists.
Whip it up, cook it up, cook it up.
That's my sauce where you find it.
That's my sauce when you look it up.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
E em nono lugar está Freaky Friday de Lil Dicky com participação de Chris Brown.
Ana, na semana passada nós fizemos este jogo. Perguntamos uma à outra de quem, com quem gostávamos de mudar de corpo, não é? Quem é que nós gostávamos de ser por um dia? Esta semana vamos perguntar aos nossos ouvintes.
Quem é que eles gostariam de ser por um dia?
Sim.
Esperamos as respostas.
Exatamente.
Lá. Estamos no Facebook.
Basta dizer, eu gostava de trocar de corpo com...
Oh my God, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. I just FaceTime Kanye. I told him I'm his biggest fan, yeah. Got all these in my DM.
Hold up.
Holy, I got a kid.
Oh, I can sing so
Vimos o nono lugar, Freaky Friday. Vamos ao oitavo.
Finesse de Bruno Mars com a participação de Cardi B, que está quase de saída destas mais ouvidas.
Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing, bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat, got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Dance with me while I do my money dance, like, hey. Flexing on the ground, like, hey. Hit that Lil Jon, okay. Okay. Oh, yeah, we dripping and finessing, getting paid.
Ow. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long.
Vamos agora então à... Que posição é que é esta? Agora nós acabamos de ouvir o oitavo.
Esta está em sétimo.
Estamos agora
estava
no
na
sétimo.
Quinta, portanto, uma descidazinha. O Perfect de Ed Sheeran estava, como dissemos, na quinta posição. Esta semana desceu para sétimo.
Ele, que vai ser quê? Vai ser ator?
Ah, dizem Beatles. Que sim, dos Beatles. Qual será?
Vamos ouvir Perfect.
I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is over.
Enquanto a Mayra canta ali o Perfect, de dizer que estamos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. Não sei se estou a ouvir as castanholas dela. Este é o Top 10 americano, passa todas as semanas na Voz da América. E o sexto lugar, Mayra?
The Middle, com Zed, Mary Morris e Gray.
Subiu uma posição.
Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby,
Rock Alive de Block Boy JB. Manteve o quente gar. Esta música conta com a participação de Drake, aliás, o homem que está, pelos vistos, muito na moda.
Yeah. 901 Shelby Drive. Look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, f*** them dog. We gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side, that didn't like we tied. I been gone since late July, that didn't like I died. They won't be expecting when Capo go to slide. Cause I told them that we put that behind us, but I lied. Ay, ay, look who I'm around, man. If I f***ed up, I'ma be...
Top 10 americano está disponível em www.voportugues.com e o nosso WhatsApp.
Mais um 908-652-4584, repetimos. Mais um 908-652-4584.
Em quarto lugar está a música Call Out My Name de The Weeknd. E esta é daquelas ideais para quem está de coração partido.
I helped you out of a broken place. You gave me comfort. But falling for you was my mistake. I put you on top. You on top, I claimed you so proud and openly. And when times were rough, when times were rough, I made sure I held you close to me. So call out.
Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. Well, I ain't pick on psycho. La mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. You suck in the friend zone.
E acabamos aqui de ouvir Mayra Call Out My Name. Era os The Weeknd e depois misturamos aqui com o Psycho de Post Malone.
A música de Malone está em terceiro lugar e eu estava aqui muito entretida, já nem queria falar nem nada.
Mas eu aceito a tua sugestão, a dos ouvintes, músicas através do WhatsApp.
Posso mandar? Posso mandar?
Pode, claro, claro que sim. Então, pé da família também.
Exatamente, eu sei o número de cor,
mais
mas
um,
vocês apontem, hein?
908-652-4584. Boa.
Mais um, 908-652-4584.
E para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, basta escrever Voa Português, tudo junto.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right.
Ana, o Top 10 americano da Voz da América está nas tocas mais ouvidas dos Estados Unidos e eu hoje estou a enganar-me porque
isto
estou
também
muito emocionada.
Está a chegar ao fim, não faz
exatamente.
Mal. É, Meant to Be, Baby Rasha estava destinada a ser um sucesso. A jovem nova-iorquina de Brooklyn está a dar cartas no cross country.
Ela é o segundo lugar do Top 10 americano e todos sabem que eu gosto muito dela. Pronto.
Pronto, já saltou-lhe a boca da verdade.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me.
próximo álbum de Drake, Ana, já tem nome e data para sair.
Scorpion chegará ao mercado 28 de junho, uma quinta-feira. Os lançamentos tradicionalmente chegam ao mercado na sexta, mas Drake...
Drake tem que ser diferente.
É parvo, ele sabe como é que se faz. O anúncio foi feito através de dois posts no Instagram.
E Drake mantém-se semanas a fio em primeiro lugar com God's Plan. Nós estamos na hora de ir embora.
Também vou chorar, mas pronto. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado
por Mayra de La Salette,
Ana Guedes,
no Didim, Dan Brown.
Vamos ouvir God's Plan.
Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
No resumo de notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou por meio de uma rede social, que é o Twitter, que o progresso está a ser feito por todos, ao comentar que recebeu a declaração do líder norte-coreano Kim Jong-un de que suspenderá de imediato testes nucleares e de mísseis. Por outro tweet, Trump já havia dito que a Coreia do Norte concordou em suspender todos os testes nucleares e fechar um importante local de teste. Esta é uma notícia muito boa para a Coreia do Mundo e para o mundo. É um grande progresso, disse o presidente Donald Trump. Trump e Kim Jong-un deverão ter uma cimeira neste trimestre, ou melhor, neste semestre, na qual é esperado que o fim do programa nuclear da Coreia do Norte esteja no centro das atenções. Ontem, as autoridades da Coreia do Norte anunciaram suspensão de testes nucleares. Antigos presidentes dos Estados Unidos estão entre as centenas de pessoas que prestam homenagem neste sábado à antiga primeira-dama dos Estados Unidos, Barbara Bush, que morreu na terça-feira desta semana aos 92 anos de idade. Ela era a esposa do 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, e mãe de George W. Bush, o 43º presidente do país. Além do seu marido e filho mais velho, os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton estão no funeral de Bush na Igreja Episcopal de St. Martin, na cidade de Houston, no Texas. Uma pessoa foi morta neste sábado quando a polícia de Madagascar disparou gás lacrimogéneo contra manifestantes da oposição contra as novas leis eleitorais na capital Antananarivo, reporta a agência de notícias Reuters. Os manifestantes da oposição dizem que tais leis foram projetadas para bloquear o seu candidato nas eleições presidenciais deste ano. Trata-se de apoiantes de Mark Ravalomanana, ex-líder daquele país africano do Oceano Índico. Citada pela agência Reuters, Olivate Rakoto, diretora do hospital, disse que a mesma unidade recebeu 17 pessoas com ferimentos nesta manhã. Ela não deu detalhes sobre a natureza das lesões, mas algumas testemunhas disseram que alguns ferimentos foram causados por bombas de gás. Não houve comentários imediatos, quer da polícia, quer do governo.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 21 de abril de 2018, despeço Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fica bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.